Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Favor avisar a reunião de senhoras, terça-feira, será na casa da irmã Rosana, Rosana do Neto, às 15 horas. Então, mais uma vez, reunião de senhoras, terça-feira, na casa da Rosana, do Neto. Amém? Outro aviso aqui, a Lívia, Livinha pede, pede para os pais levarem as crianças para ali a salinha, do lado ali, a creche, de 2 a 6 anos, de 2 a 6 anos. Acima disso, parece que está ficando com os pais. E, por favor, não ficarem nos corredores com as crianças. Deve ter um motivo lá pelo qual ela acha que os pais não devem ficar por aí com os filhos. Está sendo feito uma escala para olhar as crianças durante as reuniões. Então, de 2 a 6 anos. Depois nós vamos estudar melhor, eu quero ver com elas a respeito disso, das crianças, se a gente pega as crianças maiores, se pega crianças menores, como é que nós vamos poder fazer? Porque aquele anexo ali, ele foi feito pensando nessa finalidade, fazer com que as crianças pudessem ficar ali guardadas, depositadas, né? Até que os pais, para que os pais possam assistir às reuniões. Então a gente sacrifica, às vezes, um boi e salva o resto da boiada. Né? Então a escala está sendo feita. Um dia uma pessoa, uma irmã, outro dia outra irmã, outro dia outra, às vezes até duas, né? Duas ou mais. Para poder acudir. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós falamos. Esse dia nós estamos falando sobre o que tem enfatizado mais nas últimas reuniões é a questão da perseguição. O que é perseguição? Né? Tem como servir a Deus nesse mundo sem a perseguição? Tem? Tem não? Não? Tem ou não tem? Tem como servir a Deus nesse mundo sem a perseguição? Sabe por que o Espírito de Deus foi derramado ali nos dias de Pentecostes, o Espírito Santo veio e veio com força. Agora mesmo eu estava aqui orando e pedindo a Deus, Senhor, nós estamos precisando demais do Espírito de Deus. Mas tem uma coisa que impede a presença de Deus, impede a presença de Deus. O que é? a falta de unanimidade. Então, se tem falta de unanimidade, é porque existe divisão. Então, eu penso de um jeito, o outro pensa de outro, o outro pensa. Então, essa falta de unanimidade prejudica muito a igreja. Nós todos somos prejudicados, por causa da divisão, né? E naqueles dias ali tinha 120 pessoas lá no cenáculo, se não me engano, 120. Jesus pregou para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, pregou para multidões, mas naquele dia só tinha 120. E 120 foi bastante suficiente para que houvesse o Pentecostes, ou seja, para que o Espírito de Deus fosse derramado. E foi, né? Deus falou: olha, então o Espírito de Deus veio para a terra por causa daqueles 120 ali que estavam reunidos ali e pedindo aquele derramado, o Espírito de Deus, a presença de Deus. Jesus falou: vai e reúne lá e fica esperando, até que do alto sejais revestidos de poder, até que do alto viesse. Deus veio para a igreja, Deus veio para a igreja e ele continua na terra por causa daqueles 120 que, né? Agora, por que que hoje nós temos uma dificuldade grande? Porque falta unanimidade. Quando é que nós vamos alcançar essa unanimidade? Quando? Quando que nós vamos alcançar isso? Né? Então, é quando a gente pergunta... Eu perguntei o quê? Tem como buscar, tem como servir a Deus, tem como servir a Deus neste mundo sem perseguição? Aí, viu um não, assim, tímido, que sai dali, um outro nãozinho, pequenininho, que sai dali. Por quê? Hã? A pessoa, nós estamos inseguros, nesse mundo, nessa terra, sem perseguição? Muita gente não respondeu. Sabe por que que não respondeu? Porque não tem firmeza, não tem certeza. E toda dúvida, sabia que era que é pecado? Toda dúvida. Você tem dúvida? Vou perguntar de novo. Tem como a gente servir a Deus? Se você não tem certeza, você não vai responder. A pergunta é: eu não disse ainda que sim nem que não. Tem como a gente servir a Deus nesse mundo, nessa geração, nessa carne, sem perseguição? Já melhorou. Já melhorou. Mas mesmo assim, concorda que muitos ainda ficaram calados? Muitos ainda não responderam. Porque tem dúvida. porque não sabe se pode ou não, né? Aí eu digo para você, as escrituras dizem que não. Aqui a Bíblia diz que não pode. Não tem como você servir a Deus sem perseguição. Então, se uma pessoa, ela tem medo da perseguição, tem medo do sofrimento, tem medo da cruz, tem medo da represália do inimigo, ela não pode servir a Deus, né? Não pode servir a Deus, ela não pode servir a Deus. Só assim, ninguém pode servir dois, e só existem os dois. O Senhor, né, o Deus desse século, o Deus desse mundo, o meu rei mundo. Então tem um reino desse mundo. O meu reino é esse. Esse outro reino é de alguém. Né? Deus criou dois grandes luzeiros. Duas grandes personalidades, duas grandes pessoas. Um para governar o dia e o outro para governar a noite. Um para ser senhor do dia e o outro para ser senhor da noite. E ninguém pode servir a um e ao outro ao mesmo tempo. Você tem que decidir, descer do muro. Você vai ter que descer do muro. Né? Porque a pior situação é exatamente essa de ficar na dúvida. Né? Apocalipse capítulo 3, lá na igreja, Deus falando com a igreja dessa época, a igreja dessa época, a igreja de Laodiceia, é a igreja desse tempo nosso. É uma igreja insegura, é uma igreja muito insegura. Ela não é morna, ela não é fria nem quente. Né? Ela fica uma hora ela acende uma vela para cá, outra hora ela acende uma vela para lá. Esse dia mesmo vem uma irmã, não sei se é irmã, mas uma pessoa pediu, falou, não queria que o senhor fizesse o... Não, deixa para lá, não é tudo. Então deixa para lá. Amém? Mas eu tenho que ter essa segurança, eu tenho que ter essa segurança, você tem que ter essa segurança. Você tem que saber em quem você está crendo, em quem você está confiando, o que é que você espera de Deus. Amém? Em 2 Timóteo, depois nós voltamos aqui em Efésios capítulo 4. Eu já tinha falado, não tinha? Mas depois a gente volta. Só para... 2 Timóteo capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Lê, por favor.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri! E o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Então, agora, da próxima vez que perguntar, você já pode responder, né? Quer ver? Tem como viver, servir a Deus nesse mundo sem perseguição? Não. Quem não respondeu é porque não quer mesmo. Quem não respondeu é porque não quer mesmo. Que está escrito. E nós seguimos as escrituras. Nós seguimos as escrituras. Agora veja bem. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Então, um segue o outro. Todos nós somos discípulos uns dos outros. Jesus fala, vai e fazei discípulos. Todos nós somos discípulos uns dos outros. Amém? Alguém tem comunhão com você. Alguém fala de Deus para você. Né? Na pior das hipóteses, a igreja que está aqui é discipulada por mim. Né? Então, por exemplo, pegar o Danilo, por que que o Danilo tem a maneira de viver, o jeito de viver? Né? Por que que o Danilo segue a doutrina, o modo de viver, a fé, a intenção, tal. Ele acredita no que eu acredito. Ele acredita no que eu acredito. Porque ele é meu discípulo. Amém? Se ele mudar lá para outra coisa, lá, sei lá, ouvir outras coisas, ele vai ser discipulado por lá. Então, a igreja, os cristãos, todos os cristãos, todos os que quiseram viver piedosamente, todos os que quiseram viver plenamente, né, o evangelho, foram perseguidos. Então, um grande sinal, um dos grandes sinais de que realmente você está servindo a Deus, você está fazendo a vontade de Deus, que você está realmente no caminho, é a perseguição. Amém? É a perseguição. Então, na hora que você for perseguido, na hora que você estiver padecendo, se Cristo padeceu na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento. Se Cristo padeceu na carne, amém? Amai-vos também vós do mesmo pensamento. Então, quem tem medo, quem tem receio, quem tem medo, quem não quer padecer, não quer passar dificuldade nesse mundo, não pode servir a Deus. Amém? Então essa pessoa, normalmente, ela quer ser servida por Deus. Ela não quer servir a Deus. E nós não viemos para... Nós viemos para servir. Nós não viemos ao mundo para ser servido. Não chegou a hora ainda. Não chegou o momento ainda de nós sermos servidos. Não chegou. Amém? Nós estamos edificando, construindo no céu. Vai chegar a nossa hora. Amém? Vai chegar o nosso momento. Vai chegar, e etc. Nós estamos construindo, edificando no céu, né? Lá está o nosso tesouro, lá está o nosso depósito. Amém? Vai chegar o momento. Aí eu ainda estava mostrando para a igreja ontem, se me engano, é quando mostrando aquela relação entre o rico e o Lázaro. Quando Deus falou, você não recebeu o que você queria você recebeu. E ele chamou ele de filho de Abraão, filho de Deus, né? Ele, ele chama pai Abraão. Ele era filho de Abraão, mas nem todos que são filhos de Abraão são filhos de Deus. E aí ele falou, olha, você não quis receber sua... lá, você não recebeu. Então, muito cuidado para que você não caia também no mesmo exemplo de desobediência, no mesmo exemplo de falta de entendimento. Porque se você quiser receber, você vai receber. Amém? Mas se você prefere, amém? Receber no céu. Amém? Eu quero receber, mas eu quero movimentar aquilo que Deus me deu, que foram os talentos, aquelas coisas que Deus me deu para mim evangelizar, para mim discipular, para mim trabalhar, servir a Deus. E comigo está a recompensa. Comigo está o galardão. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, lutei, pelejei. Amém? Deus vai recompensar a igreja que serviu a Deus. Uai, a igreja que foi servida não tem recompensa? Tem. A igreja que foi servida, que só mamou, só explorou. Ela explorava. O sonho da... Então é isso, gente. E o inimigo, ele tenta de todas as maneiras nos enganar e mostrar para nós, né, um evangelho mal pregado, mal ensinado, e mostrar para a igreja que ela, amém? O meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Amém? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida é abundante. A pessoa pensa que vida abundante é meter um fio dental e... Não, filha? Fio dental. Limpar o dente. Pensa que vida abundante é pisar em todo mundo. Vida abundante é ser o comandante. Vida abundante é ser o senhor. Vida abundante é não... Esse dia eu vi um testemunho de uma mulher, mas numa satisfação danada. Eu tinha um salão de beleza. E agora eu tenho outro, eu fiz outro. E agora eu, sabe, eu já estou construindo um outro, e não sei o quê. E eu tinha um aqui, e agora fazendo outro lá em Brasília, não sei aonde. E ela achava que aquilo, um salão de beleza já dá trabalho demais para Deus. Amém? Um salão de beleza é muito capeta que tem ali dentro. E ela está só amontoando salão de beleza. Não, tem um lugar que você escuta pouca coisa que se aproveita, é no salão de beleza. Quando a pessoa vai para lá, ela já vai carregada. Ou não, filha? Não é não, Jaque? Mas deixa para lá. Não é problema nosso. O problema nosso é o seguinte: todos que quiserem viver piedosamente vão ser perseguidos. Por quê? Aí nós fizemos a pergunta hoje de manhã, não foi? Nós fizemos, por que que somos perseguidos? Quem respondeu hoje de manhã? Por que que nós somos perseguidos? Nós não estamos no reino de Deus, gente. Nós estamos no reino de Satanás. O reino de Deus está sendo anunciado. Amém? Deus reina você. E olha lá. Só Deus sabe se Ele consegue reinar você. Reinar você. O reino de Deus, que é constituído pelo Filho de Deus, por Deus, e por todos aqueles que estão ainda no céu, e que o reino de Deus vai ser aqui na terra, mas é um reino eterno que não terá fim, é o reino de Deus, não nessa carne, não para esta geração. Essa geração é uma geração má, é uma geração que Deus já reprovou. Isso aqui, ó, carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Então ninguém vai entrar no reino de Deus com esse corpo. Então, nós estamos hoje aonde? No mundo. Nós ainda estamos no reino onde você não tem liberdade, onde você não pode fazer o que você... O inimigo não deixa. Não é? Ele persegue você. A partir do momento que você se declara inimigo dele, ele passa a te perseguir. Jesus deixou bem claro o quê? Se o meu reino fosse desse mundo, mas agora o meu reino não é desse mundo. Quem vai pelejar por nós? Quem é que vai, que luta realmente a bancada evangélica lá? Não. Aqueles que fazem parte do reino de Deus aqui na terra, nós estamos esperando. Continuamos fazendo a mesma oração. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Venha a nós o vosso reino. Porque se o reino de Deus já estivesse na terra, nós não precisávamos pedir. Jesus falou: é chegado a vós. Chegou para você o reino de Deus. Por quê? Porque se você expulsa Satanás, então você chegou para você o reino de Deus. Amém? Experimenta expulsar Satanás. Se ele sair, é porque chegou para você o reino de Deus. Se ele não sair, você ainda não alcançou o reino de Deus. Amém? Venha a nós o vosso reino. É chegado a vós o reino de Deus. Por quê? Porque você expulsou Satanás. Amém? Todos que querem então viver piedosamente no Senhor irão padecer as perseguições. Por que que nós vamos ser perseguidos? Nós estamos numa casa que não é nossa, no chão que não é seu. Nós estamos peregrinos na terra. Nós estamos peregrinando até. Nós estamos passando pela terra, num lugar de aflição, um mundo de injustiça, cheio de enfermidade, cheio de maldade, cheio de problemas. Nós vamos querer essa vida eternamente? Será que nós vamos querer essa vida eternamente? Um mundo difícil demais, extremamente difícil, principalmente para quem tem filhos, para quem é casado, principalmente para quem quer ser justo, quer ser honesto, quer ser direito, quer fazer as coisas certas. Amém? Tem como você ser nesse mundo, nessa terra, ser justo? Aí nós mostramos os salmos. Nós mostramos alguns salmos. O que é que nós vimos lá nos salmos? Qual salmo que nós olhamos? 56? Quer ver? O que é que nós vimos no salmo 56? Depois nós vamos lá ainda em Efésios, viu, gente? Nós estamos fazendo só o esquentamento. Aquecimento, né? Salmo 56. Salmo 56. Davi. O reino de Deus chegou para Davi? O reino de Deus chegou para Davi? Tem que responder com segurança, unanimidade. A lei e os profetas duraram até João. Desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. Então, na pior das hipóteses, a partir de João é que foi anunciado o reino de Deus. Até então, não. Amém? Muito pelo contrário. O homem não quis que Deus reinasse ele. O homem pegou, fez questão de colocar homem reinando homem. Deus não pôde reinar. Não quiseram que ele reinasse. Então Davi, ele não entendia o que Jesus entendeu. Davi não conseguiu ver o que Jesus viu. Se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum, o quê? Se a sua justiça, se você não conseguir enxergar, sabia que a igreja tem que ser melhor do que Davi? A igreja tem que ser, você tem que enxergar melhor do que Davi. E olha que Davi é famoso. A igreja tem que ter mais sabedoria do que Salomão. E olha que Salomão. Ou não tem que ter? Eis aqui quem é maior do que Salomão. E, então, se você... Eu estou batendo aqui no peito, estou dizendo para vocês. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Amém? Porque eu só posso ser cristão se Cristo estiver em mim. Quem não tem o Espírito dele, quem não vê como ele, quem não enxerga como ele, quem não tem o Espírito dele, fala o resto do versículo. Então eu preciso ser, Jesus falou, todo discípulo perfeito será como seu mestre. Amém? E eu vou para o Pai. Se vocês quiserem, vocês ainda vão ser mais do que eu sou. porque eu vou para o Pai. Eu quero que você seja mais do que eu sou. Olha que você vê como ele colocou a coisa. A igreja, ela é chamada para ser Deus. É pouco? É pouco? Ou não é, Regina? É o corpo de Cristo. Ela é chamada para ser Deus. Nós não vamos sentar no trono de Deus, nós não vamos sentar nos lugares celestiais julgando. Amém? E tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que nós fizermos vai ser feito no céu. A igreja é chamada para ser. Amém? Igual a Deus. Ou não é? Ficou bem claro, Jesus deixou bem claro isso. Então a gente, claro, que a gente pensa assim, meu Deus, mas que jeito, que dia que eu vou? Que dia que eu vou conseguir isso? Mas isso não me dá o direito de recuar e de parar de correr. Não dá o direito de jogar a toalha. Falar, não, não tem jeito, não é possível, vou jogar a toalha. Não, é possível. Bem, eu vou me arrastar. Eu não sei onde é que eu vou chegar. Nesse padrão que Deus exige de mim. Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu vou me arrastar. Eu vou em frente. Amém? Eu creio nisso. E a única forma de nós vencermos o nosso inimigo é realmente crendo na possibilidade de ser como o nosso Senhor. Eu quero ser como o meu Senhor. Não tem uma música assim? Eu quero ser como o meu Senhor. Ou não tem? Tem mesmo? Então, Salmo 156, aliás, 56, versículo 1. Davi, que não entendia como nós, Davi, que não via como nós, Davi, ele falou assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem, amém? O síndico, o zelador, o funcionário, o patrão, o professor, amém? A mulher, o marido, o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Para que a pessoa não faça isso conosco, para que a pessoa não faça isso conosco, para que o nosso funcionário seja justo, honesto, ele precisa ser como nós, ele precisa ter Deus. Ele precisa ter o Espírito Santo. Para que o nosso patrão não nos faça injustiça, não nos oprima, não fale mal de nós, não nos persiga, ele precisa ter o Espírito de Deus. Então, guarda-vi, você quer viver no mundo e quer que o mundo te entenda, Davi? Você quer que o mundo te entenda? Você quer que o mundo seja justo com você, Davi? Não, se eu tivesse lá, eu ia dar um jeito de ensinar Davi. Não, meu filho, no mundo tereis aflições, o mundo é mau, não tem ninguém no mundo que você pode esperar, confiar, não. Você não pode virar as costas nem para o seu patrão, nem para o funcionário, nem para ninguém. Nem na sua casa. Então, Davi, é a coisa mais normal no mundo nós sermos oprimidos, perseguidos. Ué, é normal. É normal. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra as pessoas. É o que está dentro das pessoas. Mas se a pessoa não tem o Espírito de Deus, como é que ela vai ser justa? Ela não tem o Espírito de Deus, como é que ela vai entender Deus? Como que ela vai servir a Deus se ela não tem o Espírito de Deus? Eu é que tenho que ter paciência com ela. Eu é que tenho que amar essa pessoa. Eu é que tenho que ter misericórdia dessa pessoa. E ver se de alguma forma eu consiga mudar o espírito dela. Colocar água limpa, botar água suja para fora. Porque regenerar, mudar o espírito da pessoa. Se você mudar o espírito, você deixou de ter ali um inimigo e passou a ter um amigo. Mas só depois que você conseguiu mudar o espírito, entendeu, Davi? Por isso é que você era perseguido. Versículo 2. Os que me andam, espiando, procuram devorar-me todo dia. Davi, você queria o quê? Pois são muitos os que pelejam contra mim. Né? Efésios capítulo 4. Adriana, lê para mim, 17, versículo 17.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração.
Então nós temos na terra dois tipos de gente. Explica para nós, Adriana. Por esses versículos aí, você vai ver. Dois tipos de gente aí, vai lá. Pode ser.
Os que servem a Deus e os que não servem, né? Os que são os gentios e os outros.
Lê aí que você vai entender melhor. Vai lá.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andem mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido.
Então, aí está separando o quê? Os outros gentios, né? Aí, assim, ó. Nós somos gentios. e nos convertemos. Então nós somos gentios que entendemos, convertemos ao Senhor, somos gentios, ou seja, nós não somos o povo de Deus, somos gentios que entendemos, que convertemos e resolvemos mudar de vida. E resolvemos mudar de vida, não é isso que você está vendo aí, Adriano? Saímos daquela ignorância. O que é ignorância? Ignorar. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha entendimento. Eu era cego. Como que eu poderia fazer uma coisa sendo eu ignorante? Deus veio abrir os meus olhos. Deus veio abrir os meus olhos. E eu, mesmo sendo gentil, resolvi, decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Deus abriu os seus olhos. Amém? Ele falou, vai e abre os olhos dos gentios, abre os olhos deste povo, das trevas, os converta à luz do poder de Satanás, abre os olhos desses ignorantes. Nós éramos todos o quê? Sabe o que é ignorar? É não saber. Ignorante, tem uma pessoa, a gente tem uma de falar, ô seu ignorante, né? A pessoa quando ela é bruta, sem educação. Não. Ignorante, ignorar é não saber. Nós não sabíamos. Nem que existia, eu não sabia que existia Deus, da forma como eu vejo hoje. Eu era muito ignorante. Mas muito, eu sou tanto que realmente. A ponto de consultar demônios. Olha, você vê que ignorância. A ponto de joelhar diante de uma pedra. De beijar. É uma ignorância, mas é uma ignorância, não é não, filho? Tremenda de uma ignorância. Deus abriu os meus olhos, abriu, Deus tem aberto os nossos olhos e nos feito entender o que é Deus, que Deus existe. Amém? Então, agora, depois de enxergar, de ver da forma que nós vemos, eu olho, e você vai olhar, e você vai ver os outros gentios. Que assim como você um dia foi ignorante, hoje, você precisa ter dó, misericórdia desses outros gentios que? Amém? E não tenha inveja deles. E não queira viver como eles. Se Deus abriu os seus olhos, por quê?
Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles.
Olha aí, Adriana. Você imagina a quantidade de gente nessa terra que vive de que jeito? Hã? Olha aí, lê aí. Separados. Né, Lohane? Né, Lohane? Aí, de repente, lá na sua casa, de repente, lá no seu trabalho, você entra no ônibus, você anda na rua, as pessoas que estão passando por você, nós não podemos julgar, nós não podemos condenar. Mas até que prove o contrário, né? Examinar. Se eu não posso examinar o espírito de uma pessoa que está vindo no carro, ela está vindo no carro, eu estou indo aqui, ela está vindo. Não tem como eu examinar o espírito. Eu tenho que proceder, eu tenho que... Ela está vindo, eu chego bem para cá. Diminuo a velocidade. Eu tenho que me precaver, porque a princípio, ali está uma pessoa sem Deus, ignorante. Tudo bem, vamos que a gente parou no posto, vamos que nós paramos no posto, no mesmo posto, fomos por, né, e de repente a gente pode, às vezes, encontrar ali, era um... Né, você examinando o espírito, você percebeu. Pelos atos, pelas ações, pela atitude, pelo comportamento. Amém? Você passou e esbarrou sem querer, e a pessoa foi gentil, foi humilde, né? Muito pelo contrário, pediu desculpa. Pô, que espírito diferente, né? Não é um espírito diferente? Porque o normal é, você não está vendo, não? Né? O normal é a pessoa dar um coice. Ou não?
Pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo.
Ah, tá vendo? Mas vós quem? Mas vós quem? Os cristãos. Os cristãos, aqueles que aceitaram a doutrina. Digo e testifico do Senhor, ele fala assim, você que tem seguido, onde é que nós lemos agora mesmo? Tem seguido a minha maneira de viver, minha... Nós não vimos agora mesmo? Então, os irmãos que estão aqui por quê? Porque querem viver a mesma doutrina, querem fazer a mesma coisa, estão querendo o mesmo espírito, a mesma fé, a mesma intenção. Todos aqui querem a mesma coisa. Todos aqui estão querendo ser santos, justos. Todos estão empurrando na mesma direção, fazendo a mesma coisa, seguindo a mesma fé, a mesma doutrina. Andarão dois juntos se não houver acordo? Poderão andar juntos se o jugo for desigual? Então, é isso que está sendo pregado aqui. E quando houver unanimidade... Porque não há. Por enquanto ainda não há. Ainda tem nós ainda temos muito, desculpa usar a franqueza, mas nós temos muitos ignorantes. Mas quando houver unanimidade, mesmo que sejamos poucos, o importante não é ser muitos divididos, mas sermos poucos unidos. Amém? Efésios capítulo 4 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só povo, uma só vontade, um só desejo, querendo a mesma coisa, empurrando, trabalhando na mesma direção. Você concorda? E ele mesmo, precisa, Efésios capítulo 4, é só que um pouquinho antes, no versículo 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. Não basta ser santo. Tem que ser perfeito. Então Deus exige muito de nós. E a perfeição é a natureza divina. É a estatura do varão perfeito, a perfeição. É ver como Deus vê. Né? E vocês concordam que um pode ajudar o outro? Vocês concordam que um pode, até na presença de Deus. Eu estava ali sentado e eu comecei a sentir a dificuldade que a igreja estava sentindo. A falta de Deus. E eu comecei a orar, a pedir a Deus. Amém? Amém. Né? E nós estamos vivendo uma época difícil, uma época que a luz está apagando. O poder de Deus, o poder do povo de Deus está sendo destruído. Muita ignorância, muita falta de compreensão. Tudo isso precisa ser superado por nós, pela igreja. Amém? Adriana, você vai ler e eu não vou interromper mais, tá, Adriana?
Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
Amém, né, Vitor? Não é assim que nós temos que fazer? Quem não quiser repartir, então, aquele que trabalha, trabalha para, como é que chama, construir o seu patrimônio, né? Aquele que trabalha é formar a sua riqueza. É assim ou não? É assim? Ou aquele que trabalha É, Deus não importa que a gente trabalhe. Desde que a gente trabalhe, pensando, certo? A coisa mais boa é trabalhar pensando em ter como ajudar os outros. Até mesmo aqueles que não trabalham. Porque às vezes a pessoa não trabalha, não é porque ela não trabalha, é porque ela não trabalha. Né? Aí nós temos que, não, se a pessoa fala, ah, não, pode, não vou ajudar fulano, não, ele não trabalha, uai, mas ele, aí é que ele precisa ser ajudado. Né? Né? Mas que coisa perfeita, né? Que coisa perfeita. Eu ainda sublinhei assim na minha Bíblia, que eu peguei bem sublinhado, para que tenha como repartir com o que tiver necessidade. Não furta, não rouba, não faz isso, não faz aquilo, tal, etc. Trabalha, trabalha. Mas sempre... Você sabia que quando a pessoa trabalha assim, ela acaba adquirindo fortunas. Quanto mais miserável for a pessoa, mais miserável fica, né, Dora? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, Espírito Santo, no quais estáis selados para o dia da redenção. Interessante. O Espírito Santo no qual estáis selados. Às vezes nós nem ainda recebemos o Espírito Santo. É. Às vezes nós nem selados nós fomos ainda. Mas como que Deus vai selar? Se nós ainda resistimos a Deus, se nós ainda não, nós resistimos. Por exemplo, como é que você entende isso? Trabalhar para repartir com os outros. Como é que você entende isso? Né? Amém. Deus falou conosco? Falou? Jéssica? Falou, Jéssica? Está ficando difícil. A Jéssica, de primeira, ela falava um amém assim, mais aberto. Agora está. Amém. Né, Jéssica? O amém dela está ficando fraquinho assim, né, Jéssica? E o Luiz Mar, nem amém não está falando, tá? Amém. Mas amém, né? Luiz Mar, fez falta para você. A ajuda que você nos deu aqui, foi grande demais a ajuda que você nos deu. Fez falta para você? Fez? Fez. Se você não tivesse ajudado, estava do mesmo jeito. Estava do mesmo jeito. É impressionante que não faz falta. Muito pelo contrário. Dai. Dá-se-vos-á medida boa, recalcada, transbordando, deitar-vos-á no vosso regaço. Sabe, nós precisamos adquirir o espírito inteligente e deixar o espírito da ignorância. Confiar mais em Deus, acreditar mais no que Deus fala para nós. Amém? Amém. Então, vocês acham que Deus falou conosco? Amém. Um dia, quem sabe, nós vamos ser... O quê? Não. Quem sabe um dia nós vamos ter o mesmo espírito, a mesma fé, a mesma intenção. E quem sabe Deus vai nos selar, Ele vai confiar mais em nós, né? Esse é o meu povo. Amém. Considerações. Nayane. Não, Nayane. Dá lá para Nayane. Nayane, vai lá, Nayane. O microfone. Fala, Fia.
Amém. Eu acho que a gente tem que buscar mais a Deus para a gente deixar essa ignorância que a gente tem, né, para trás. Realmente, a gente é muito ignorante ainda, né? E cada vez que a gente busca a Deus, Deus vai abrindo os nossos olhos. Isso. E a gente vai vendo o tanto que realmente nós somos ignorantes.
E o tanto que a gente fica perdendo tempo, né, Nayane?
Perde muito tempo, coisa boba, é, né? A gente ainda é muito criança, é, ainda na fé, né? Se a gente, isso, realmente buscasse crescer, a Deus, né, a gente ia deixar muita coisa para trás, é, e realmente focar no que importa, né?
É. Investir mais, né?
Isso.
Ter mais, assim, ser mais aberto com Deus, ser mais aberto, conversa com Deus, ser mais, ser feliz, porque que o povo de Deus é um povo feliz, bem-aventurado. O que que é bem-aventurado?
Feliz.
Feliz, mano. O povo de Deus é um povo feliz, é um povo bem-aventurado, um povo alegre, alegre. A alegria está... O povo de Deus é um povo feliz, não é esse povo. Não é? É. E é como a Nayane está falando lá, que ela é por causa da ignorância mesmo.
Isso. A gente começa a acreditar mais em Deus, né? É. E realmente ir deixando as coisas.
Se soltar, né? Mas é, assim, né? Ser livre. Deus nos libertou. Deus nos libertou da escravidão. Quer dizer, quando trabalhar, ah, isso é escravidão. Trabalhar para poder construir fortuna, trabalhar para poder ser rico, isso é escravidão. E aí você fica correndo atrás do rabo. E nunca que pega. Não é não, filha? Se soltar, ser livre, ser feliz. Amém, né? Ficar, que coisa mais boa. Ser alegre, satisfeito.
É, e a gente vai para o serviço já pensando diferente, não com aquela vontade só de ser rico, ganhar aqui, não. É uma oportunidade da gente ajudar.
Isso,
pegar a sua profissão, seu serviço e ajudar mesmo.
Isso.
É uma oportunidade de ir ajudando os outros, a gente ajuda a gente mesmo.
Com esse pensamento, você pode ter certeza que vai ser diferente.
É muito diferente.
Amém. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Amém, Jesus. Vamos curvar nossas cabeças. Obrigado, Senhor, por tua bondade, né? Que nós possamos ser realmente os homens piedosos, envolvidos com as coisas de Deus, acreditando nas coisas de Deus, para esse mundo, para esse tempo. Que a igreja Acredite na possibilidade de ser gloriosa, de pisar, de ter a lua debaixo dos pés. Deus falou que em breve colocaria o inimigo debaixo dos nossos pés. Abra, Senhor Deus, cada vez mais o nosso entendimento, para que nós não nos percamos, nós não sejamos enganados, iludidos, e voltemos às vezes a ser escravos de uma coisa que o Senhor já havia libertado. Louvado seja o Senhor, Jesus. Louvado seja o Senhor. Que realmente nós não nos cansemos, não nos cansemos de lutar, lutar pela igreja, pela existência de um povo assim, alegre, satisfeito, feliz. Um povo disposto, acreditando. Amém, Jesus, amém. Deus, o nosso Deus, proverá. O nosso Deus é o Deus do céu e da terra. O nosso Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Abra bem os nossos olhos e nos faça, Senhor Deus, entender esse mistério. Nas nossas orações, nas nossas conversas com o Senhor. Aleluia. Amém. Graças te damos. Oi, Senhor. Oi. Amém. Vamos ficar de pé. Com o coração seu aberto. Com o seu entendimento. Né? Com a sua alegria. Fala, Deus, eu quero. Eu quero andar nessa direção. Eu quero ser como o meu Senhor. Amém. Oh, amém.
O que mente humana não entender. E não tenho nada, e não tenho nada. Amém, amém. Mas o inimigo derrotou. O que era seu não recebeu. A mente humana entendeu. Que não sendo nada, que não tendo nada. Mas o inimigo derrotou. O que era seu não recebeu. A mente humana não entendeu. Filho do rei.
abençoe. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém?